Boa noite. Vamos nessa gloriosa noite adorar aquele que tudo fez por nós. Tudo ele pode, tudo ele vê, tudo ele sabe. Ele contempla o nosso coração. Ontem, pastor Alan falava como que é importante nós retornarmos à igreja primitiva. Olhar para a igreja como ela era, cheia de poder. A igreja precisa ter poder e nós temos que andar nessa caminhada. E essa caminhada é um dia de cada vez. Porque se você pensar comigo, o que você gostaria que acontecesse hoje? Se você fosse bem honesto, bem honesta, você gostaria de ter um lugar aonde você pudesse ir, que você soubesse que ali o poder de Deus iria se manifestar e aquele câncer iria cair de você. E aquele que era cego iria enxergar. E aquele que estava com as pernas cortadas iria sair andando, porque era assim que acontecia quando Jesus andava por essa terra. E ele prometeu que antes de voltar na segunda vinda, esse evangelho, o evangelho que ele ministrou, seria anunciado a todas as nações. É por isso que nós esperamos o avivamento. É por isso que nós cremos nisso e nos preparamos para isso. Ter experiências com o Senhor é uma coisa boa, mas não se compara a ter o poder dele manifestado, aonde o lunático sai curado, aonde o leproso é curado, aonde existe multiplicação do pão. Isso é real. Jesus não mudou. Então, nessa noite eu quero encorajá-lo, encorajá-la a andar nesse caminho, sabendo que essa jornada é uma jornada onde você faz a escolha de mortificar a sua carne. O evangelho da mortificação não é muito anunciado. Mas eu amo esse evangelho, porque esse evangelho leva você e a mim a andarmos em poder. Então vamos orar nessa noite, para que a palavra lida, a palavra ministrada, aqueça teu coração, aqueça o meu coração, e as coisas comecem a mudar dentro de você. Porque Deus não é um Deus longe, Ele é um Deus perto, Ele é um Deus presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu creio no meu coração que nós, como igreja do Senhor Jesus, estaremos andando pelas ruas de Lins e nós vamos ver, os nossos olhos estarão vendo hospitais sendo esvaziados, pessoas sendo curadas. Não pela manifestação de dons, mas pela manifestação do amor de Deus na nossa nova natureza. Então, inclina seu coração a Deus nessa noite. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Aquele que está olhando para você. Pensa, Deus, Ele está aí com você. Deus não está longe de você. E Deus te ama. Ele não é contra você, Ele é por você. E não existe nada nessa noite que Ele não possa fazer. Oh, Pai, eu quero te agradecer junto com a igreja. Eu quero te agradecer junto com os meus irmãos. A presença doce do teu Espírito. A presença maravilhosa, gloriosa do teu amor conosco. Obrigada pela tua boa mão que está aqui. Obrigada pela manifestação do teu poder aqui nessa noite. Obrigada pela manifestação do teu poder conosco nessa noite. E junto às pessoas que estão conosco, conectadas conosco. Que neste momento, Pai, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que veio contra nós, que é diabólico, seja destruído. Todo o cenário mentiroso de Satanás diante dos nossos olhos seja aniquilado. Toda doença esteja caindo de nós. Porque a tua vontade é a tua vontade perfeita. É a tua vontade curar nessa noite. É a tua vontade salvar nessa noite. É a tua vontade batizar com o Espírito Santo. É a tua vontade, Pai. É a tua vontade nessa noite mover as águas. E o cego enxerga, o paralítico anda. Casamentos são restaurados. Angústias do inferno são arrancadas. Toda astúcia do diabo é desfeita. É a tua vontade nessa noite, Pai, nos encorajar, iluminar os olhos do nosso coração para que continuemos prosseguindo sem olharmos para trás. Nós dizemos ao Senhor nessa noite que Tu és a nossa força, que Tu és o nosso castelo forte, Tu és a força dos nossos braços, Tu és o provedor absoluto. E nós glorificamos o Teu nome e dizemos, Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Um Deus maravilhoso. Um Deus que está conosco o tempo todo. Um Deus que não olha as iniquidades. O Senhor olha o nosso coração arrependido. O Senhor olha o nosso coração desejando mais de Ti e menos de nós. Obrigada pelo Teu perdão provado naquela cruz. Obrigada pelo Teu amor manifestado naquela cruz. Obrigada, Pai, porque um dia Jesus veio. Ele veio nos buscar. E Ele venceu a morte. Obrigada pelo avivamento que está prestes a acontecer. Obrigada pelo avivamento. Obrigada pela Tua paz, perfeita paz. Maravilhosa paz no nosso íntimo nessa noite. A Tua paz inunda este lugar, o nosso coração. Não temos medo. O Teu perfeito amor lança fora todos os medos. Todo tormento, o Teu amor lança fora. Obrigada pelas pessoas que estão comigo. Pelo desejo realizado do coração delas. Obrigada pelos milagres, Pai. Tu és o Senhor do milagre. Obrigada pela manifestação dos Teus milagres nessa noite, neste lugar. E com cada pessoa na casa, de cada pessoa que está conectada conosco. É o Teu milagre que se manifesta. Podemos chegar em casa e dormirmos em paz, sem medo, sem temor. Porque o Senhor cuida de nós. O Seu amor é fiel. O Teu amor é fiel. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado. E o nosso coração é grato. Porque nós sabemos que de maneira extraordinária, o Senhor tem nos tirado de toda situação de morte, de todo engano. O Teu braço, Pai, tem nos alcançado e tem nos tirado de lugares de fraqueza. E os nossos olhos são iluminados nessa noite com a Tua verdade. Amém. Oh, aleluia. Há duas maneiras de nós atravessarmos um deserto. Porque o deserto sempre vai ser apresentado a nós. Quando Jesus saiu das águas do batismo, quando Ele foi batizado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. E lá no deserto Ele enfrentou Satanás. Então, há duas maneiras de você enfrentar o deserto. A maneira de Deus e a maneira da sua carne, a maneira do diabo. Na maneira de Deus, você não resiste ao deserto. Você enfrenta o deserto. Você não murmura nessa caminhada. Você, no deserto, você sabe que lá o Senhor está com você. Então você vai enfrentar, não murmurando, não reclamando, mas como uma prova, sabendo que se você confiar nele, você vai atravessar em vitória. O final do deserto para Jesus, os anjos vieram e serviram a ele. A maneira do diabo é como o povo de Israel fez. falaram contra Deus, murmuraram contra Deus, se rebelaram, se revoltaram, aceitaram as sugestões de Satanás. Por isso pereceram no deserto, morreram no deserto. Não teve vitória para eles. Então, nessa noite, eu quero que você entenda algo. Vamos para o Salmo. Quero começar lendo um Salmo nessa noite. Salmo 95. Eu vou ler os 11 versículos do Salmo 95. Nós não vamos desejar que o nosso coração seja um coração rebelde. Porque a rebeldia não dá certo. O final de um coração rebelde é morte. Eu não quero ser rebelde. Eu quero aceitar os desafios que se apresentarem diante de mim, mas buscando sempre ao Senhor, sabendo que aquilo nunca provém do coração de Deus para mim, e que Deus espera que no deserto eu clame e louve a Ele, que eu não murmure, que eu não reclame, porque eu sei que o final é como aconteceu com Jesus. Os anjos vão vir e vão me servir. Um grande banquete. É vitória. Então, o Salmo 95, versículo 1. O salmista diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Quem é o rochedo da nossa salvação? É Jesus. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, quando? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Isso aconteceu com Israel. Mesmo diante de todas as maravilhas, o coração deles era rebelde. Isso é algo que você tem que olhar e não desejar ser igual. E Paulo falou a mesma coisa na carta aos Hebreus, fazendo menção dessa passagem. Pega comigo Hebreus. Hebreus capítulo 3. Lembra, o Antigo Testamento é uma sombra do verdadeiro, do real. O Antigo aponta e confirma tudo no Novo Testamento. Ele é o rochedo. Hebreus 3, a partir do versículo 12. Da mesma maneira que o salmista, no Salmo 95, falou para que nós não tivéssemos um coração rebelde, Paulo também fala a mesma coisa. Quando as dificuldades chegarem para você, lembra que você precisa ter na sua boca um canto de louvor. Não um canto de murmuração, um canto de louvor, um canto de adoração. É muito importante nós sermos um homem, uma mulher de oração. Você é uma igreja, você é um sacerdote, uma sacerdotisa. O que sacerdotes fazem? Eles oram, eles oram. Então você tem que entender que tudo nessa vida passa. Não fique distraído com as coisas do mundo. Porque tudo que você está vendo está passando. Mas se você encher seu coração com a palavra, Não leia a Bíblia só quando você vem na reunião. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia. Todo dia esteja lendo a palavra de Deus. Encha seu coração. Porque o diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você conheça a palavra revelada. O diabo não se importa quando você vem a reuniões. Mas ele se importa quando você escolhe ler a Bíblia, adorar, orar, jejuar, meditar, louvar. Aí está a sua força. Em Hebreus 3, 12, Paulo diz: tende cuidado, irmãos. Olha o que ele diz aqui, tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Incredulidade destrói a nossa vida. Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ande em santidade. Ande no caminho da santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós temos uma condição por meio da nossa nova natureza de andarmos nesse caminho. Versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então está dizendo, olha, aqueles que pereceram no deserto, pereceram porque eram incrédulos, rebeldes. Então você tem duas maneiras de enfrentar este mundo. O seu coração aberto, louvando a maneira de Deus, crendo nele, no poder dele, sendo manifestado na sua vida, buscando ser um homem segundo Deus, uma mulher segundo Deus, um filho segundo Deus. Ou a maneira do diabo. Qual é a maneira do diabo? Pode perceber, tudo que acontece de errado, quando a pessoa não tem entendimento, a primeira pessoa que ela vai culpar é Deus. Deus não viu isso. Deus não viu aquilo. E não é Deus que está por trás de todas essas coisas. Deus é o mocinho da história. Pega Marcos comigo. Vamos ver Jesus. Uma experiência de Jesus aqui. Marcos, capítulo 3 de Marcos. Versículo 1. É isso que nós temos que entender. Quando eles viam Jesus, eles viam a Deus. Jesus veio cumprir a vontade do Pai nessa terra. É impossível chegar no céu sem Jesus. É impossível. E você tem que entender isso em profundidade no seu coração. Por quê? Porque, infelizmente, eu já falei isso para vocês numa pesquisa dentro das igrejas. As pessoas ainda acreditam. Elas não têm a firmeza no coração delas. Elas ainda acreditam que pode chegar no céu a maneira delas, sendo boas pessoas. Só que se você não entende o que foi que aconteceu no Jardim do Éden, você não vai entender a salvação. Você não vai entender por que Jesus veio e morreu. Porque você precisa compreender que Adão foi feito filho de Deus. E lá no Jardim do Éden, ele perdeu essa filiação. Se tornou filho das trevas. E todos os descendentes de Adão, ele colocou toda a raça humana no caminho para o inferno. Não é Deus que manda o homem para o inferno. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos. Você tem que ter entendimento de quem você é. Você tem que começar a compreender que você está nessa vida, nesse mundo. E que existe um propósito eterno para você. Deus tem um plano para você, um plano perfeito, maravilhoso. E se você buscar por isso, Ele vai se revelar. Ele vai se deixar revelar. Porque você busca a Deus de todo o teu coração. Então você tem que entender que para uma pessoa entrar no céu, ela precisa nascer de novo. E não é o nascer de novo, de boca. Como antigamente, quando eu me converti, eu queria que todas as pessoas fizessem uma oração de confissão de fé em Jesus. E todas as pessoas fazem a confissão. Só que não é o falar, é a mudança que isso faz em você. É o seu comportamento. As pessoas têm que olhar para você e ler o Evangelho. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você foi arrancado das trevas e transportado para o reino de Deus, um reino de luz. Então a sua fala não é mais a mesma fala. O seu compromisso é com a verdade, não mais com a mentira. Você deixa a mentira. A mentira não faz mais parte da sua vida. Você não compactua com a mentira. Você não aplaude a mentira. Você não aplaude o pecado. Porque hoje o pecado, o mundo dá uma outra roupagem para o pecado. O mundo chama o pecado de preconceito inúmeras vezes. Mas é pecado. E pecado destrói. E nós nos apartamos do pecado. A misericórdia de Deus nos alcançou por meio de Jesus Cristo. E o diabo tem medo da força da nova natureza na sua vida. O diabo tem medo que você entenda quem você se tornou em Jesus Cristo. Ele tem medo que você vá para aquele quarto e você comece a erguer suas mãos e você comece a orar. E você ora em línguas e você se edifica por meio da oração no Espírito. Porque a oração em línguas é uma prática, é um princípio espiritual poderoso que o diabo tem arrancado da igreja, daqueles que não atentam para a palavra. Porque se você buscar a verdade do Evangelho, você vai encontrar. Quando alguém chega para mim e diz, fulano faleceu. Primeira coisa que eu penso, será que o nome dele estava escrito no livro da vida? É a primeira coisa que eu penso. Será que ele entendeu a salvação? Porque se ele não entendeu, ele vai estar perdido por toda a eternidade. Eu não quero a minha parentela perdida por toda a eternidade. Eu não quero as pessoas perdidas por toda a eternidade. Porque eu sei que o meu Pai Celestial enviou Jesus para resgatar a família perdida no Jardim do Éden. E nós fazemos parte dessa família, de um reino. E Deus conta com você e comigo. E olha só. Jesus, então, naquele dia, Marcos 3, versículo 1. E é isso que eu oro para que aconteça aqui, onde eu estou ministrando. Eu oro para que todas as pessoas que entrarem aqui, com qualquer tipo de deformidade, eu não vou ter que impor as mãos sobre elas. Mas o poder de Deus será tanto que o cego vai enxergar, o paralítico vai andar. Imagina você morar numa cidade que você sabe que se você for em um lugar, o poder de Deus vai se manifestar. E não importa se seja alguém que está morrendo, Você sabe que se aquela pessoa chegar naquele lugar, ela vai ter vida. Você sabe disso. Isso é extraordinário. E é esse evangelho que nós temos que desejar. Porque é este evangelho de poder que Jesus trouxe à terra. O mundo precisa ver o poder de Jesus, do evangelho. Não uma experiência. Não um arrepio. Não você ir no lugar e você se emocionar com louvor e chorar. Que aquilo mudou na sua vida. É maravilhoso você ler uma palavra maravilhosa, ter uma experiência, mas não se compara ao poder de Deus. Se você lê a Bíblia, ela é recheada do poder da manifestação. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, louvando à meia-noite, depois que foram chicoteados, estavam aprisionados, quando eles louvavam, não murmuravam, não reclamavam, quando eles estavam louvando, o poder foi tanto que tremeu aquele lugar. Um terremoto aconteceu. Pensa, nós reunidos, nós, todos nós nesse lugar, adorando e louvando ao Senhor. Cadeias do inferno são arrebentadas. Porque você tem noção de quem você é. Você sabe que você carrega uma carne que não quer nada com Deus. Uma carne que é extremamente religiosa. Uma carne que ama o pecado. Uma carne cujos frutos não são bons. Você tem que ter noção disso. E tem que ter noção de que dentro de você, nascido de Deus, tem poder. E como que a minha fé é edificada? Como que a fé vem? Vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. O que, que você está ouvindo para que a sua fé seja cada vez mais alimentada? Quanto tempo você passa lendo a palavra, ouvindo a palavra? Quanto tempo você passa orando no Espírito Santo? Quanto tempo você ora em línguas? Isso não é para te desanimar. Mas eu quero que você entenda que existe um caminho de vitória para você e para mim. Está nessa verdade. É um pouco aqui, um pouco ali. Mas você vai orando e a vitória é garantida. Então ele fala aqui, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, Jesus olhou ao redor e ficou indignado. Ele ficou condoído, entristecido com a dureza dos corações que ele viu. Lembra, se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, mas obedeça a voz do Espírito. Perdoa, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir. Se você ouve, obedeça a instrução. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Imagina a alegria deste homem. Chegar em um lugar onde a mão dele é ressequida. onde ele não tem nenhum movimento. Ele encontra com Jesus, o autor da vida, bem naquele dia, um sábado. E ele sai daquele lugar completamente curado. Ele não queria ter uma experiência. Pensa comigo. Aquele homem, ele não queria ter uma experiência. Ele queria ver o poder de Deus. As pessoas, elas precisam, elas estão famintas por este poder. E nós sabemos que podemos dar passos nesse sentido. Passos. Um pouco aqui, um pouco ali. Todos os dias, no nosso lar, na nossa casa. Fazendo escolhas pela verdade. Nós temos um chamado como filhos de Deus. Tudo que Jesus veio fazer é para você fazer também. Jesus andou nesta terra cumprindo a vontade do Pai. Ele não construiu tesouros nessa terra. Ele simplesmente andava curando, libertando oprimidos e cativos de Satanás. Isso é para você fazer e para que eu faça também. E aí ele continuou, versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Que havia em Jesus que os perturbava? A verdade, a palavra. A palavra de Deus em Jesus, ele era a própria palavra de Deus. Perturbava aquelas pessoas. O que, que perturba o diabo quando olha para você? É a palavra que você crê. O que o diabo quer roubar de você? É a palavra de Deus. Ele quer arrancar de você a palavra. Porque pelo poder da palavra, tudo foi criado. Quando você fala a palavra de Deus, você está chamando à existência aquilo que você não está enxergando. É por isso que você pode escolher passar o seu dia murmurando, reclamando, ou passar o seu dia falando a verdade, confessando a palavra para você mesmo, quem você é, quem Deus é. Olha, vai um pouquinho para frente, Marcos 12. Olha outro encontro de Jesus aqui, no versículo 28. Marcos 12, 28. Olha o que Jesus falou aqui. Se você entender isso, esses dois mandamentos. Simples. Toda a sua vida vai mudar. Completamente. Então, quem pode mudar nessa noite? Você pode mudar. Marcos 12, 28. Quem aqui ora por aqueles que o perseguem? A Bíblia diz, ore por aquela pessoa que está te perseguindo. Fale bem de quem fala mal de você. Ande mais uma milha. Entrega a capa. É isso que ele fala. Ele fala, perdoa. Você não tem que sentir vontade de perdoar. Porque você sabe que tem que perdoar. Você tem que perdoar. E você fala, e você vai conquistando isso falando, Pai, eu te agradeço, porque eu faço a escolha de perdoar aquele que me persegue. Eu faço a escolha de perdoar aquele que está me roubando, porque eu sei que tu és aquele que é o meu supremo provedor. Eu oro para que essa pessoa seja salva. Eu oro para que ela conheça a salvação em Jesus Cristo. Porque se você proceder segundo a Bíblia, o seu caminho é de vitória. Se alguém te persegue, você abençoa aquela pessoa, você ora por aquela pessoa. Então, Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Preste atenção no que ele falou aqui. Deus realmente é o seu único Senhor? é o teu único Deus. Pensa. A sua confiança está totalmente, unicamente nele. Olha o versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. De todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua força. É o primeiro mandamento. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não quero ser roubada. Não roube ninguém. Eu não quero que falem mal de mim. Eu não quero que contem para as pessoas os meus segredos, as minhas fraquezas. Então, não conte também as dos outros. Eu não quero que alguém falasse de mim para o meu chefe. Então, não fale você também. Eu não quero que o meu marido me traísse. Então, não traia também. Eu não quero ser roubada. Então, não roube ninguém. Faça para o outro o que você gostaria que você também recebesse. Eu não gostaria que alguém ficasse falando de mim pelas costas, fazendo piadinhas com o meu nome. Então não faça assim de ninguém. Eu não gostaria que alguém falasse, colocasse as dificuldades da minha família diante das pessoas. Então também não coloque a das pessoas também. É por isso que um cristão, ele fala pouco, sabia? Às vezes as pessoas não gostam de ficar muito perto daquele que é filho de Deus, porque ele fala pouco. Ele não fala muito. Porque ele sabe que ele foi chamado para ser uma bênção, como falou para Abraão, se tu uma bênção. Ele sabe que quando ele abre a boca é para abençoar, é para falar as coisas boas. E não as coisas ruins. Para falar mal do seu filho, tem uma porção de gente. Você é aquele que abençoa. O seu filho é ensinado do Senhor e grande é a paz sobre o teu filho. O meu marido é um homem de mãos santas. Você olha para o seu marido e você enxerga que o seu marido te ama como Cristo ama a igreja. Ah, mas ele não é assim. Mas assim diz o Senhor, que quando você confessa a verdade, você colhe frutos da tua confissão. Então, o que você confessa? Aquilo que você vê ou aquilo que você crê? Tem diferença. Você tem que começar a pensar quem você é. O que você quer? E aí ele fala no versículo, vou repetir o 31. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade dissestes que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Olha que tremendo. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer o quê? A sua obediência. Se você amar a Deus e confiar nele, você será imbatível. O diabo, quando ele vê que você está andando num caminho de santidade, está firme, ele vai tentar te tirar daquele caminho. O diabo sempre vai tentar te trazer de volta aonde ele te encontrou. Já contei isso para vocês e acho que esse exemplo casa bem no que eu estou falando nessa noite. Eu conheci uma mulher há muito, muito tempo. E ela nem mora mais aqui em Lins. E quando eu a conheci, ela tinha uma fraqueza, bebida. Ela amava beber vinhos. E era uma grande fraqueza na vida dela. E ela conheceu Jesus. e começou a ser edificada, fortalecida. E Deus começou a restaurar o casamento dela, porque a bebida era um problema sério no casamento dela. E ela começou a avançar. E Deus foi trabalhando, trabalhando, ela foi se alegrando. E um belo de um dia, eu não a vi mais. E passados uns meses, eu a encontrei no mercado. E quando ela me viu, ela lembrou do Evangelho, com certeza. E ela correu para mim e disse: Rita, Deus ouviu a minha oração. Aí eu fiquei olhando para ela e pensando, que oração seria? Eu sempre desejei ter uma amiga, sempre. E eu encontrei uma amiga maravilhosa. Aí eu fiquei pensando, que amiga seria aquela? E aí ela começou a me contar. E eu disse a ela, só uma pergunta. Você alguma vez convidou a sua amiga para ir com você às reuniões? E ela disse, sim, mas ela nunca aceitou. E aí eu disse a ela, e a sua amiga tem te levado para onde? E aquela pergunta eu vi que foi crucial para ela, porque eu sabia exatamente aonde a amiga estava levando a ela. Porque era uma amiga rica. E ela tinha perdido muitas coisas financeiramente. E a amiga, que não era casada, que era separada, rica, a levava para viagens. E nessas viagens tinha vinhos muito bons. E tinha uma conversa muito boa que a nossa carne sempre ama. Aí eu disse a ela, você voltou a beber. Aí eu disse a ela, com todas as letras, sinto muito, mas essa amiga não veio da parte de Deus para você. Essa amiga é um grande engano na sua vida. E se eu fosse você, eu me arrependia de todo o coração e voltava às práticas, às primeiras práticas de amor. Porque se você continuar nesse caminho, ele vai te destruir. O diabo é muito sutil. Muito sutil. E todas as artimanhas dele, ele sempre usa as mesmas estratégias em cada casa. É igual, ele nunca muda. Tudo que te afasta da palavra não vem de Deus. Tudo que te impede de orar não vem de Deus. Tudo que te leva a andar na carne não vem de Deus. Cai a ficha. Tudo que te afasta do verdadeiro caminho do Evangelho não procede do coração de Deus. Veio para roubar o seu tempo, para que você gaste o tempo em coisas que não valem a pena. Porque eu disse a ela, a sua amiga não se converteu a Cristo, mas você foi arrastada de volta ao mundo pela sutileza de uma amizade. Então comece a pensar. Existe um mundo espiritual e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é no mundo espiritual. E ele falou aqui no versículo 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Não estás longe do reino de Deus. Olha Lucas, olha uma oração que eu acho fantástica. Lucas 1, oração de Maria. Olha que oração poderosa. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Aleluia. Olha o que Maria está declarando aqui. Preste atenção no que ela fala aqui. Porque aquilo que ela fala aqui, isso é a verdade a respeito dela. Não o que falam. Não o que a religião fala. Aquilo que Maria fala dela mesma é a verdade sobre ela. Não o que a religião fala sobre ela. ela falando sobre ela mesma. Lucas 1:46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria sabia que ela precisava de um Salvador. Ela sabia. A minha alma se alegra. A minha alma, o meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Maria tinha um coração humilde. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ela disse: o meu coração é humilde. Eu engrandeço meu Pai. Eu engrandeço a Deus, meu Salvador. Ele atentou para a humildade do meu coração. Maria sabia que precisava de um Redentor. Maria não é co-redentora com Cristo. Ela sabia que ela precisava de um Redentor. Ela sabia que ela precisava de salvação. Nós temos que... E olha o que ela fala no versículo 51. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A soberba precede a ruína, a Bíblia diz. Olha Lucas 12, versículo 29. O que eu quero falar nessa noite com tudo isso que eu estou lendo? Que você precisa crer em Deus de todo o teu coração. Que você precisa amá-lo. Que você precisa ler os evangelhos e observar com muito cuidado o que Jesus fazia, como ele se movia, o que ele falava. Prestar atenção, abrir os seus ouvidos. Entender que conhecer Jesus é conhecer a Deus. Aquilo que Jesus dizia e falava para não ser feito, aquilo que ele mostrava que estava errado. Você não deve fazer. Ele deixa bem claro, amar a Deus, colocar toda a sua confiança em Deus, é como um casamento. Ninguém casado sai por aí com todos. O homem casado não considera todas as mulheres como esposa dele. Uma mulher casada não considera todos os homens como marido dela. De todos os homens que assediaram, ela escolheu um para ser o esposo dela. De todas as mulheres que assediavam aquele homem, ele escolheu uma para ser a esposa dele. Ele escolheu. E quando ele sai na rua, de braço dado com ela, e vice-versa, ele está mostrando ao mundo: eu fiz uma escolha. Eu escolhi a ele, eu escolhi a ela. É visível, todo mundo sabe. Eu sou uma mulher casada. Eu sou um homem casado. E uma mulher casada tem um comportamento. E um homem casado tem outro comportamento. Ele tem respeito pela sua esposa. Ele honra o compromisso. A mulher honra o marido. Existe um pacto. Existe uma aliança inquebrável. Só a morte quebra. Olha como é forte a aliança de um casamento. É por isso que ele compara o nosso relacionamento com Deus como um casamento. Eu casei com alguém. Ele é o meu marido. E é uma desonra quando eu coloco a minha confiança fora dele. E quando eu faço isso, eu abro a condição para Satanás me oprimir. É muito sério um compromisso. Para a gente não ser humilhado nem envergonhado por Satanás. Um dia eu vi um homem, um pai. Eu vi isso, sendo desonrado. Por um outro homem. Porque a filha dele ficou grávida. E ele foi falar com o pai daquele jovem. E de uma maneira muito vulgar disse: você que segure. E falou um nome. Porque o meu filho está solto por aí. Não deixa o diabo te humilhar. Não deixa o diabo te escravizar. Porque a nova natureza é forte em você. É poderosa em você. Quando você dobra o teu joelho diante do Senhor, o céu inteirinho está à sua disposição. Não troque essa glória, essa honra por deuses que não são deuses. Não, você faz parte da família de Deus. Uma família estabelecida por Ele. Não despreze a palavra de Deus. Não deixe a sua carne te manipular. Ensine teus filhos o bom caminho com o seu próprio comportamento. É o seu comportamento que sinaliza quem você é. É a tua maneira de falar, de andar, de se expressar. Então, nessa noite, preste atenção. O diabo está te iludindo, saqueando a sua vida, a sua casa. E você está iludido, correndo atrás do vento. O poder está na palavra de Deus. Quando você ora, quando você anda nesse caminho santo, não importa que o mundo escarneça, não importa que o mundo pense a teu respeito, o importante é que Deus fala de você. Deus te ama e tem um caminho maravilhoso. E ele fala aqui no versículo 29, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe, Ele sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo. Olha o que Ele diz aqui, preste atenção no que Ele fala. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas. Que coisas? Que o mundo corre atrás de como ser provido. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Por quê? Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem é o seu tesouro? Ele está na terra ou ele está no céu? Se você escolher a Deus nessa noite, como um dia Josué falou, para o povo de Israel, está lá em Josué 24. Ele disse, olha, vocês escolham hoje, quem vocês vão servir? Os deuses que os nossos pais serviram quando estavam na rebeldia, quando se misturaram com outras nações, os deuses dessas nações que vocês estão vendo, os amorreus, os geteus, os jebuseus, escolha hoje quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nosso Deus. Então nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha muda toda a tua vida, muda a tua casa. Você tem o melhor. As coisas velhas ficam para trás. você faz coisas erradas, tudo bem. Existe o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Se você se arrepender de todo o teu coração, o sangue do Cordeiro te purifica. E o seu passado deixa de existir. O Senhor fala, eu lanço no mar do esquecimento. Não lembro mais. Se Deus não lembra, por que você vai lembrar? Essa lembrança não vem de Deus para você. Deus não te condena. Acabou. Se Deus não te condena, por que você vai ficar se condenando? Por que você vai ficar se martirizando? Por que você vai ficar justificando erros do presente por causa do passado? Quando eles foram apagados, não tem sentido. Então isso não vem de Deus, vem de Satanás. E você tem que saber o quanto você é precioso e amado e amada de Deus. Deus conta com você e comigo. Nós somos a igreja santa. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Quando você vê um homem casado, uma mulher casada, na postura de um homem casado, na postura de uma mulher casada. É lindo, é maravilhoso, isso é honra. Ele não se achega perto de nenhuma mulher. Nem ela se achega perto de qualquer homem. Ela tem um marido. Ela não fala com estranhos. Ela tem uma postura. E só a postura dela, o jeito que ela olha, o jeito que ela anda, o jeito que ele fala, o jeito que ele anda, coloca o outro longe. É a sua postura. Eu já entrei muitas vezes em penitenciárias de homens. Nunca, nenhum, fez um gracejo para cima de mim. Porque eu sempre deixei bem claro o que eu estava fazendo ali. E por que eu estava ali. É você que se move, é você que anda, sabendo que existe vestes brancas sobre você. Quando o diabo olha para você e para mim, ele vê as nossas vestes brancas. Ele vê os anjos acampados ao nosso redor. Ele sabe quem você é. É por isso que você tem que trazer à memória quem você é. Não brinca com o pecado, porque ele destrói. Porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Então nessa noite eu quero te encorajar. Busque pela verdade de Deus. Dois mandamentos. Ame a Deus de todo o teu coração em fidelidade. Compromisso fiel. Ande nos conselhos do teu Pai Celestial. Porque o inferno é real, o céu é real. E não vai ter desculpa. Porque nós não sabemos quando estaremos diante do nosso Pai. É por isso que ele diz, viva um dia de cada vez. Aceite o Senhor. Quando você ouvir, se hoje você ouvir a voz dele, não endureça teu coração. Amém?